Declaro aberto os trabalhos da 8ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa de 2019 e convido o novo vereador Alex Antônio Gomes Faria para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 111. Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Louvai ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. Glória e majestade há na sua obra, e na justiça permanece para sempre. Faz lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que temem, lembrar-se-á sempre do seu concerto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu concerto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. 10 segundos para a meditação. Eu gostaria de convidar o vereador Alex Antônio Gomes de Faria que assumisse a segunda secretaria. Coloco em discussão a ata da 7ª reunião ordinária do dia 18/3/2019. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Indicação número 004/2019, de autoria do vereador Cício Aparecido Guimarães, solicitando o envio de ofício ao SAAI para que determine ao setor competente que conclua as obras que estão sendo realizadas na rua Daniel Puca e Ayrton Senna da Silva, no conjunto Milton Félix Pessoa, a fim de evitar transtornos. Indicação 005/2019, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando envio ofício ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a instalação de uma extensão de rede de energia elétrica na rua popularmente conhecida como Rua do Calu, a fim de promover a necessária iluminação pública no local. Não tendo mais nada para ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre as proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito o segundo secretário Alex Antônio Gomes Faria que faça chamada nominal dos vereadores.
Boa noite a todos. Com a palavra é o vereador Igor.
Boa noite a todos que se fazem presente aí na nossa reunião. Boa noite especial ao Maico, nosso comunicador Anderson Oliver, a enfermeira Soninha, que sempre nos acompanha aí, doutor Ronan, que está presente aí, mais uma vez, acompanhando, e a todos que nos acompanham aí na transmissão do Facebook, primeiramente, eu queria aqui só reiterar acerca das cobranças e das efetivações do administrativo, do executivo aí, que vem cumprindo as nossas reivindicações. Queria agradecer acerca da reivindicação da recuperação na malha asfáltica que eu fiz na última reunião, que logo de pronto, na terça-feira, o executivo, o secretário de obras, aí, tomou de iniciativa e começou a fazer os recaps asfálticos. E sempre aí é de pronto para atender essas reivindicações. Gostaria também de alertar a nossa população, não passar acerca de um comunicado sobre a nossa horta acolhedora, aí, que é um projeto bacana, que vem despertando interesse aí na nossa região. Até então foi feito uma entrevista, ali foi feito um documentário da RPC, que destacou acerca da importância desse projeto social aí no município e na região aí metropolitana de Londrina. Por enquanto é isso que eu tenho que falar acerca dos acontecidos no município, das nossas reivindicações, e queria aqui também aproveitar e destacar sobre o ocorrido que teve em Londrina aí no último sábado. Está todo mundo aí alvoroçado, procurando saber, procurando entender acerca da agressão do vereador Amauri contra o deputado federal Boca Aberta, que todos sabem aí o principal motivo, o motivo primordial da confusão foi acerca da reivindicação do vereador Amauri, no qual ele fez a leitura da nota de repúdio, no qual o Conselho Regional de Medicina fez acerca da conduta do deputado federal Boca Aberta no município no domingo de madrugada, no qual ocorreu eu tenho para mim que foi um caso fatídico muito trágico, porque eu sempre digo que nós, enquanto representantes do povo, nós não devemos não nos colocar num panteão, num lugar de deuses. Nós devemos, sim, fazer cobranças pontuais, de forma ética, de forma moral, igual todos nós, vereadores, aqui fazemos. Teve o caso que aconteceu no hospital, acerca da criança que não foi atendida. Todos os vereadores da base do prefeito, nós nos juntamos com o prefeito, nós nos juntamos com a direção do hospital e tomamos providências acerca disso, mas de modo racional, de uma forma ética, não criando assédio moral contra os funcionários, não faltando com respeito. Eu sei que nós, enquanto legisladores, enquanto defensores do regimento interno, da lei orgânica, nós devemos privar primariamente pela solução de conflitos de formas pacíficas. Nós devemos sentar, conversar e tentar solucionar as lides de forma mais racionais e moral que se encontra. E o fato que ocorreu em nosso hospital, que de fato é particular, é conveniado com o município, foi um ato imoral, um ato não só lesivo a pessoa do médico, mas lesivo a todos os cidadãos que fazem uso daquele hospital, que sempre atendeu de pronto, com muita ética, com muito profissionalismo, e sempre recepcionando muito bem os munícipes. Nós conversamos com a maioria dos munícipes, eu, no caso, que trabalho fora, trabalho num hospital de grande relevância do município, nós temos um contato muito grande, tanto com o pessoal da enfermagem, quanto os médicos, cirurgião, médicos clínicos, e eles sempre dizem que a conduta que o deputado teve foi uma conduta imoral. Foi uma conduta que atentou contra os princípios éticos, que atentou contra a dignidade do médico que estava ali. E fica aqui, mais uma vez, o meu pesar. Eu peço desculpa, em nome da Câmara, em nome do prefeito, em nome do município, e principalmente peço desculpa em particular pelo médico que estava trabalhando naquele momento, e deixo aqui minha nota, o meu desabafo de repúdio contra o deputado, porque nós devemos sim representar o povo, mas de maneira ética, de maneira moral, e não devemos atentar contra a dignidade, nem contra o profissionalismo dos outros. O que eu tenho a falar, por enquanto, é isso. Obrigado a todos pela atenção.
Com a palavra, vereadora Adir Leite de Lima.
Eu quero, primeiramente, cumprimentar o presidente, os vereadores, todos que aqui estão. Hoje está bastante gente aqui, pessoal do Hospital São Camilo, doutor Renan. É isso mesmo, doutor Renan? É isso mesmo, estou esquecido do nome, por gentileza. O sargento Ivanildo, o Eduardo, parceiro, amigo, Maico, companheiro, todos aqui. Anderson Oliver, E para mim é um prazer imenso estar aqui fazendo o discurso. Eu até me posicionei melhor para ficar de frente com o pessoal. Olha bem, meu povo. Essa semana, eu passei uma semana pensativa, uma semana como que se envolve as coisas do município. No domingo, aconteceu o episódio que o próprio vereador Igor já questionou, né? Eu fiquei muito chateado por ver um filho de Jataizinho, uma pessoa com uma dignidade muito grande, um médico, um menino, menino que eu digo com seus 26, 27 anos, não sei direito, mas uma responsabilidade muito grande, um caráter do médico que estava trabalhando e lamentavelmente foi abordado por um, olha bem a palavra que eu vou falar, por um deputado federal que chegou em pleno 4h30 da manhã no hospital, no qual, aonde as pessoas, as enfermeiras, o pessoal vieram atender na hora. E ele, com um tipo deselegante, um tipo mal educado, ele invadiu o hospital e ele não tem nem conhecimento que aquilo lá é um hospital particular. Nem esse conhecimento ele tem. E depois foi lá e fez aquele tremendo daquela sacanagem com o médico que lá estava. Ele descaradamente falou palavras agressivas para o médico educadamente, ele relevou da melhor maneira possível. Está de parabéns o Robertinho, o filho do Dr. Roberto Tanaka. Roberto, é Robertinho que eu conheço ele, sabe? Conheço não, eu não tenho nem um conhecimento tão grande como ele, mas tenho uma admiração pela pessoa que é, pela família de médico que é, e o Hospital São Camilo, no qual, aonde eu admiro muito, e sempre eu estou lá junto com o pessoal e vendo o trabalho dos médicos que lá prestam serviço. Olha bem, senhores, esse deputado que veio lá desacatar o médico, covardemente, que eu vou dizer essa palavra, porque 4h30 da manhã, ele não tem nem conhecimento, doutor, do que ele está fazendo. Por quê? O médico, se ele trabalhar 8 horas, ele tem 4 de descanso. Isso aí é lei. É lei. Entendeu? E ele estava lá pronto para atender. Ele estava só esperando alguém chamar para ir atender quem é que fosse lá no plantão dele. Ele já era 4h30 da manhã e ele estava lá para ficar até as 8 horas da manhã para atender todo mundo. E foi abordado de uma maneira... Ele foi muito infeliz, esse deputado, muito infeliz. É uma falta de conhecimento legislativo. Ele acha que ele é o dono da verdade. Ele acha que ele pode fazer cada atrapalhada que esse deputado já tem feito, sabe? Ele, há poucos tempos atrás, na Câmara de Vereador de Londrina, estava lá esse mesmo deputado, no qual onde ele foi caçado. Ele não soube nem ser vereador de Londrina. Olha bem para vocês verem. Isso é uma verdade, não é eu que estou dizendo, não. Todo mundo sabe disso, né? E ele, junto com o presidente da Câmara, estava lá. Ele falou que os vereadores de Jataizinho iam lá em Londrina só para tirar fotografia. E os vereadores de Jataizinho tiravam proveito para ir lá, porque Jataizinho só tinha bandido e buraco nas ruas. Ele teve a coragem de falar isso lá na Câmara de Vereadores de Londrina. E hoje, ainda, eu tenho certeza que foi voto de pessoas que acham que votar numa pessoa daquela vai resolver o problema. Não vai resolver nunca. E me levou 1000 votos aqui em Jataizinho. Só que Jataizinho não é representado por 1000 votos. Jataizinho tem 8000 votos. Tá? E nós, aqui, olha bem para vocês verem como que são as coisas. Que eu tenho mais ódio que eu tenho, pavor, é de inventar e mentira. E ele fez isso no hospital. Ele fez uma montagem ali dos vídeos, uma montagem, e falou depois para o Brasil inteiro, dizendo que lá tinha uma fila de gente e o médico estava dormindo. Olha como é que a pessoa é tão mentirosa desse jeito. Não tinha nenhuma pessoa que eu procurei saber. Só tinha o pessoal que trabalha no hospital. Isso é uma sacanagem muito grande. Não deveria ter feito isso. Eu fiquei extremamente chateado mesmo. sabe? Dou meu voto de repúdio para esse deputado, e se ele vir aqui nessa Câmara de Vereador, se pôr em plenário, o meu voto ele não tem para falar aqui não. Aqui ele não vai falar, pelo meu voto não, porque eu não mando nos outros vereadores, claro que não. Mas o meu voto eu dou o contrário e vou fazer um discurso se ele estiver aqui. Eu vou fazer. Tá? E não tem negócio de ele pensar que ele é o dono da verdade, não. Ele sempre fala que ele é isso e aquilo, aqui tem café no bolo. Não tem negócio comigo, não. Eu vou fazer, eu faço um discurso. Sem medo nenhum. Por mim pode ter 1000 segurança aí. Tá? Para isso, por segurança, tem a polícia. Tá aí já o sargento, tá aí, ó. É só chamar a polícia. Entendeu? Então, para isso tem segurança, tá? Eu fico chateado mesmo e vou falar para vocês. É uma tristeza para o nosso país dizer que tem um deputado federal de uma maneira daquela de tomar uma atitude dessa. Eu acho que o deputado federal tinha que brigar por melhores coisas para o hospital, trazer recurso para pôr especialidade, cardiologista, ortopedista e vários outros médicos que precisa. Aí sim é um trabalho de deputado. Mas não vim aqui para querer brigar, querer fazer moral em cima da cidade de Ataizinho, querer fazer moral aqui nas pessoas. Vim só fazer escândalo. E acha que isso daí é grande coisa. Ele fala em dinheiro do povo. Vereador, eu queria que desse licença. Eu queria que desse bem atenção. Ele fala sempre em dinheiro do povo, que ele está defendendo o povo. Ele custa 200 mil reais por mês, passeando de avião para lá e para cá, indo para Brasília e voltando para Brasília. E vem falar em dinheiro do povo. O salário de um vereador, o salário de um deputado é 39 mil reais. Por que ele não pega o salário dele e deixa o resto, que é mordomia deles lá? Falam tanto em reforma da presidência. Não precisa reforma de presidência. É só cortar a mordomia de todo mundo. Cada um recebeu o seu salário. 39 mil, esse salário está aqui, acabou. Mas não, agora, deito e rolo e vem fazer moral aqui. Fazer moral em cima do hospital, no qual, do médico, aonde estava trabalhando. Eu fiquei chateado com isso mesmo, fiquei revoltado. Não fui em rede social, não falei nada. Mas aqui na Câmara eu estou falando e assumo o que eu falo. Essa é a grande verdade, tá? Eu não sei, secretário, se tem alguns minutos ainda. Eu queria também falar da horta acolhedora. Eu queria fazer uma visita. Muito bom. Vamos deixar essas coisas ruins, que não compensa quase falar. A gente está falando, porque se revolta, a gente é ser humano também. Tá? Mas, falando da horta acolhedora, o nosso bom, vou cuidar dele. Nós não precisamos de verba para desse tipo de coisa. Nós precisamos de pessoas responsáveis, de pessoas de caráter, que venham aqui para dar apoio para o município. Não vim querer aparecer em cima da cidade de Ataizinho. Senhor presidente, eu acho que meu tempo já acabou. Eu também não gosto de querer ultrapassar o tempo. Já acabou? Sabe, eu não gosto de querer ultrapassar o tempo. Vamos seguir o regimento certo que a Câmara de Vereador tem. Eu só peço para o senhor presidente, se um dia esse deputado pintar aqui, eu quero que o senhor presidente, por gentileza, que ponha em votação para ele poder falar nesse plenário aqui, ó. Senão ele não pode falar nesse plenário aqui. Tá? Isto é um pedido meu. E se não for, e se eu não falar, eu vou subir aqui e vou fazer um discurso. Vocês podem confiar. Para mim não tem negócio, não. Tá? Obrigado, desculpa de eu estar revoltado até com isso daí, porque é uma coisa muito chata que ele fez para a cidade de Ataizinho. Obrigado.
Com a palavra, vereador Cícero.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Fabiano, que se faz presente aí, gravando aqui a nossa sessão, através do live dele. Quero agradecer a população, agradecer o sargento Pigmeu, que se encontra aqui na casa, ao nosso radialista aí, Anderson Oliver, Milton Palmeirense, e o pessoal que se faz presente aí do hospital. Bom, presidente, eu gostaria de estar começando aqui minha fala Falando a respeito da indicação que eu fiz a semana passada, a pedido que o SAAI tomasse o vereador Tizio providência a respeito de uma do asfalto que eles quebraram ali no conjunto Milton Félix Pessoa, no qual se encontra ali o morador Anderson Oliver. E eu fiz um requerimento aí terça-feira. Na quinta-feira antes, já foram lá e resolveram. Um negócio que já fazia ali 25 dias, onde a população se encontrava ali sem condições de entrar nas suas residências. Quando chovia, descia toda aquela terra ali. Você sabe que você mora ali na esquina. Então eu também já quero até agradecer aqui o SAAI por ter providenciado aí o mais rápido possível. E também cobrei essa semana do secretário de governo, a semana passada, me desculpa, a respeito, Laércio, lá da questão da ponte, que a gente sempre comenta aqui, das estradas rurais, onde nossos agricultores estão aí colhendo sua safra e estão encontrando dificuldade aí nas estradas. Aí vem o agricultor, fala que está ruim. Você vai no secretário e ele fala que está bom. Então eu gostaria que o nosso secretário de governo aí cobrasse mais aí do secretário de obras, que hoje se encontra ali na pasta, o Tamir, que fosse, desse uma olhada com carinho ali em toda a região das zonas rurais do nosso município, para que nosso agricultor possa aí colher sua safra e sem prejuízo a quem seja que for, a qualquer agricultor. E também, essa semana, a semana passada, eu estive andando aí. Hoje mesmo nós recebemos aqui um ofício onde vai ser, vereador Alex, a sede do DETRAN, onde várias pessoas aqui, vários vereadores, cobramos para que mudasse a instalação do DETRAN para uma sala mais adequada. O vereador Jorge tem conhecimento, todos os vereadores aqui têm conhecimento, e ali vai ser uma conquista junto com o nosso secretário de governo, junto com o prefeito e junto com a população, porque ali vai dar mais condições de trabalho. E a inauguração aqui, ou a prefeitura, através do prefeito Dirceu Urbano e o secretário de governo, Claudinei de Oliveira Cabral, convida a população, nós vereadores, para participar amanhã, dia 26 de março, terça-feira, às 17 horas, que vai ser a inauguração ali da sede do DETRAN. E também, presidente, eu não poderia deixar aqui de agradecer uma pessoa que tem feito muito por Jataizinho, uma pessoa que sempre lutou para aquelas pessoas mais carentes, oferecendo ali a sua empresa, oferecendo ali o seu trabalho, para que formasse cidadãos, para que pudesse sair de uma empresa pequena e entrasse numa empresa grande. E essa semana passada, sábado, eu estava aí reunido com o pessoal, e no evento ali foi feito um churrasquinho, e o pessoal, todos que estavam ali, comentou comigo que essa pessoa, ela tinha que ser prestigiada, homenageada, porque é um cidadão de bem, uma pessoa que só quer o bem da população, o bem da cidade. E eu falei que fosse, que viesse o que fosse aqui, eu jamais seria a favor de prejudicar essa pessoa, porque eu conheço ela há muito tempo, já ajudou muita gente aqui, e eu, todo mundo está surpreso para me falar quem que é, mas eu fico não enrolando, mas você tem que contar o histórico da pessoa para depois você chegar no nome. E essa pessoa, todo mundo conhece, que é o Vanderlei Mãozinha. Uma pessoa que forma aqueles de menores aqui e transfere essa mesma pessoa para Londrina, através ali da Junta Universal, através da Junta Santa Cruz. E sábado passado eu conversando com vários funcionários ali, eles falaram: Gordo, você tem que mandar um ofício agradecendo o Vanderlei. Porque mesmo na dificuldade dele, o Anderson, você acompanhou, você sabe disso, onde teve vários debates aqui para que tirasse o barracão, para que a prefeitura tomasse uma atitude. Ele foi humilde, ele foi lá e entregou o barracão, vereador Alex, e abriu uma firma do lado ali, onde que é a cerâmica do Pedro Germano, e está tocando sua vida, mesma coisa. E hoje ninguém precisa estar criticando ele, e não precisava criticar antes, porque ele sempre foi uma pessoa que deu emprego, o vereador Jorge sabe disso, já agregou vários meninos ali de menor, e eu também já agreguei vários meninos de menor antes. E ele deu suporte ali, e hoje você vê essas pessoas, são tudo profissional. Então, presidente, eu gostaria que Vossa Excelência enviasse um ofício ao Vanderlei do Prado pelo desempenho e pela qualidade de serviço que ele tem prestado para Jataizinho, tirando esses menores da rua e mandando numa empresa de conceito que nem a Junta Santa Cruz e a Junta Universal. Bom, presidente, essas são minhas palavras e eu quero deixar o meu boa noite a todos aqui novamente.
Com a palavra, vereador Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, ao sargento Pigmeu, a Soninha, presidente do Conselho Municipal de Saúde, deixando meu boa noite a ela, deixo meu boa noite a todos, a autoridade que está nessa casa, e a todos os munícipes que teve, nos veem através do Face com o Fabiano. Bom, eu gostaria de comentar aqui a respeito da minha indicação, que outros colegas já fizeram, lá em cima na rua denominada aqui como a Rua do Calu, que fica entre a Ayrton Senna e a Rio Grande do Sul. É, faz aquela divisa ali de acho que 100, 150 metros do conjunto do Bela Vista e a Vila Pavão. Então, vários moradores já cobrou, nós vereadores já cobramos, para que tenha ali uma extensão de rede de energia elétrica ali, porque são simplesmente três postes e para dividir ali está uma escuridão danado, e a gente espera que o Poder Executivo possa estar ali executando essa obra. Eu também ia falar sobre a nova sala do Detran, que vai ser amanhã inaugurada. A gente espera que todos os moradores, se possível a maior parte, possa estar lá nessa inauguração aqui na Benjamin Javarina, para que a gente possa ali já dar início aos novos serviços ali do Detran. Eu também gostaria de pedir ao Poder Executivo que continue aquela operação tapa-buraco lá em cima no Milton Félix, ao qual o meu nobre vereador Igor Sabará citou agora há pouco, fez uma cobrança, Igor. Então, não sei se hoje conseguiu chegar aí o resto da massa asfáltica para que tampasse o buraco lá, mas eles subiram tampando aqui, né? Aqui na avenida aqui, eu acredito que amanhã ou depois possa estar tampando lá, que hoje eu fui lá três vezes e a gente foi cobrado lá, e para que o Poder Executivo possa estar efetuando esse serviço lá. Por enquanto, são essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço.
Com a palavra, vereador Laércio.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, quero agradecer a todo mundo aqui, o comandante, nosso sargento aí, o Pigmeu, conhecido como Pigmeu, ao Anderson, cumprimentar a todo aí o funcionário do Hospital São Camilo que está presente e os demais aí. Bom, também não poderia deixar meu repúdio ao deputado Boca Aberta, que até então não tinha visto o vídeo lá, a hora que ele chegou no hospital. Essa semana eu vi aquela falta de respeito, não só com o médico, com os funcionários, porque ele nem esperou abrir a porta, já foi invadindo, gritando dentro do hospital, onde tinha lá doente, dormindo, sofrendo, tomando soro, e ele chegou gritando lá dentro do hospital. Também faço das palavras do Igor o meu repúdio. E também, vereador Adir, se fosse para votar para esse Boca Aberta vir aqui falar dentro da Câmara, meu voto também era o contrário. Eu não iria votar para ele nunca. Na verdade, eu nunca fui com a cara dele. na verdade, isso. Aqui, a maioria dos vereadores nem gosta de ver a cara daquele deputado. Um deputado que não vai trazer nada para Jataizinho. Não vai trazer nada para a saúde de Jataizinho. Eu quero ver se ele tem a cara para trazer alguma coisa para o hospital. Porque nós temos esse hospital, só esse hospital. Eu não tenho vergonha, tá a crise aí, eu já fiquei internado no hospital mais de 3-4 vezes. E não tenho vergonha de falar, não. Nós temos que defender. Agora vem um boca aberta lá de Londrina, só porque é deputado. Que ele é aqui em Jataizinho? Eu queria que ele estivesse aqui hoje. Eu quero que ele venha aqui, falar aqui com os vereadores aqui. Porque eu também, Adir, vou debater com ele. Não é só o senhor, não. Por quê? O senhor disse, eu lembro, quando ele xingou os vereadores de Jataizinho. Como que um deputado fala mal do vereador de Jataizinho? Então ele não tem nem moral para vir aqui em Jataizinho. E outra coisa, ele só vem de madrugada. Por quê? Porque acho que ele tem medo. Porque não tem ninguém no hospital. Os pacientes estão tudo internados, estão tudo medicados certinho. Agora o médico é obrigado a ficar lá de plantão, lá de acordado, se não tem ninguém lá para atender. Então ele tem que andar em todos os hospitais do Paraná, de ponta a ponta. Então, gente, eu fiquei revoltado, sim. Eu vi o vídeo essa semana. O Robertinho lá, que é o filho do Dr. Roberto, ele ficou sem ação, porque se é outro médico ali, um médico bem bravo, ele já tinha cobrido ele lá dentro, já tinha batido, tinha ligado para a polícia e mandado prender ele, porque ele invadiu um hospital particular. Ele nem pediu para abrir a porta, ele foi entrando para dentro e entrando. Chegou lá, na onde o médico estava, ele não pediu para o enfermeiro lá, o funcionário abrir, não, ele entrou direto. Você acha que está certo? Onde está a moral de um deputado desse? Aonde está? Nem nós, vereadores, não tem esse poder de chegar lá no hospital lá e abrindo e entrando para dentro. Tem que ter respeito. Tem que pedir. Ali não é um órgão público, não. Ali é particular. Então, gente, eu também quero deixar aqui ao pessoal do hospital, todos os funcionários aí, né, meu repúdio também. Também gostaria de dizer aí ao vereador Cícero, né, que tocou no nome do Vanderlei, na época, quando teve um vereador aqui que denunciou aí o Vanderlei, onde estava instalado lá no barracão do emprego. Na época nós debatemos aí, mas por intriga política, que aqui tem intriga política, né? Então, teve um vereador aí que denunciou ele lá no Ministério Público, e ele teve que deixar o barracão do emprego, onde o gordo falou, já falei, que ele mandou muitas pessoas e está mandando até hoje lá para Universal, para Santa Cruz, onde ele ensina ali e manda para Londrina. Então, gente, é coisa assim, política é complicado. Mas, graças a Deus, o Vanderlei está bem, lá agora, nesse barracão, trabalhando e mandando pessoal para trabalhar em Londrina. Isso que é importante, como disse o gordo. Ele não abaixou a cabeça. Está lá trabalhando até hoje, trabalhando e mandando gente lá. Eu também conversei com ele ontem, gordo. Conversei com ele ontem. Ontem nós estivemos juntos também. Também lá sobre essa ponte da água do Pari, que eu estou cobrando aí faz tempo já também. Hoje fui cobrado de novo. Todo mundo conhece o Zé Cearense, todo mundo conhece. Hoje ele foi lá no Banco do Bradesco e falou, e daí, Lars? Eu falei, Zé, toda semana a gente cobra. Só que quem tem o poder na mão é o prefeito. Então, nós temos o poder aqui de cobrar. Agora, de executar, nós não temos. E eu vou continuar cobrando, não porque eu sou da base do prefeito que eu vou ter que ficar quieto, não, eu tenho que cobrar. Por quê? Porque nós somos cobrados. Então nós temos que dar resposta para o povo. Então, quero deixar aqui, mais uma vez, cobrado executivo, do secretário de governo. Essa ponte é uma ponte importante. É uma ponte que liga Jataizinho, Açaí, Serralhão, Café Forte e assim vai. Agora, se está dependendo do IAP, se está Tem que correr atrás, tem que se mexer. A ponte é a principal, gente. Tem desvio lá, mas o desvio não é bom. Eu fui lá já várias vezes, eu vou lá direto. Então, gente, vamos ver aí, prefeito, secretário, nós estamos cobrando aqui para que o senhor faça essa obra. Semana passada cobramos aí também a pintura da rua aí, a sinalização, e também fizeram aí, estão fazendo. Até eu fiquei surpreso, porque fui passar e falei, opa, parece que pintaram as ruas, pare aí, sinalizando as ruas, e andei aí na cidade, andaram pintando a maioria das ruas principais da cidade, e espero que continue, porque acho que não pode parar. Que pinte os quebra-mola, que é o principal também, os quebra-mola nossos não tem sinalização, já disse isso várias vezes, então quero que cobra. Por enquanto são essas minhas palavras aí, senhor presidente, estaremos discutindo aí. Muito obrigado. Obrigado a todos aí presentes.
Com a palavra, vereador Jorge.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes principais presentes aqui, boa noite a todos. Aos munícipes que acompanham através do Facebook do Fabiano também, meu muito boa noite. Boa noite ao doutor Ronan Botelho, que se faz presente aqui na casa, doutora Sandra, dois advogados que estão aí representando o Hospital São Camilo nessa situação emblemática que aconteceu aí no final de semana retrasado. Triste, não, o que aconteceu, mas eu vou falar mais um pouquinho adiante sobre essa situação. Queria estar comentando aqui, existem diversas cobranças nossa aqui, dos vereadores dessa casa, com relação ao Poder Executivo, pedindo para que essas cobranças que nós fazemos aqui, que possa ser executados esses serviços e a Prefeitura Municipal, junto com os seus departamentos, nesse mês aí, Laércio, se esforçou, tá, o pessoal trabalhou aí para estar atendendo essas reivindicações nossas. Alguns vereadores cobraram nesse ano, outros vereadores cobraram no ano anterior, mas a coisa tem acontecido. A semana passada foi uma semana muito produtiva dentro do município. Em todos os conjuntos, a prefeitura tem levado a sua equipe ali do barracão para estar executando esses reparos na nossa cidade, principalmente a malha asfáltica, que está numa situação bem complicada, mas nós tivemos ali na região do Milton Félix Pessoa, ali no Guido Zanini, na Vila Frederico, e dessa maneira indo para todos os conjuntos. Tá? Passei por ali na sexta-feira, passei hoje, algumas cobranças de alguns quebra-molas pontuais que teriam que ter na cidade, tá? O município está fazendo também, então isso é muito importante. Nós temos uma situação complicada, que é a situação da iluminação pública. Uma empresa que veio, que ganhou a licitação, e simplesmente ela não oferece, não oferta o serviço necessário que nós tanto precisamos aqui dentro do município. A prefeitura reformou uma caminhonete que tinha dentro do barracão, praticamente abandonada, encostada, colocou ali uma escada, fez um serviço bom, e a partir do dia 15 aí, do mês que vem, vence o contrato com essa empresa e o próprio município vai fazer esse serviço. Contratou um eletricista novo de um concurso que já estava terminando o seu prazo. Então, esse serviço, a partir do dia 15, já está sendo feita a propaganda. Hoje eu vi no Face do comunicador Anderson Oliver, comunicando o povo que a partir do dia 15 de abril, esse serviço vai ser ofertado pelo município, onde tem ali um telefone, um WhatsApp, para que as pessoas possam estar mandando os endereços, os locais, onde a iluminação é necessária fazer essa troca. Então, são essas pequenas coisas que as pessoas ficam felizes. Coisas grandes, obras de um nível diferente, onde envolve muito dinheiro, nós sabemos que não é só aqui que não está acontecendo. É em todos os municípios. Tá, hoje o país está sucateado. Tá, tomara que esse novo governo dê uma luz aí para o povo brasileiro, para os municípios pequenos, para que as coisas possam ser diferentes. Mas, infelizmente, hoje está difícil. Então, o prefeito municipal, em conversa com a base dele aqui da Câmara, onde faz parte eu, o vereador Igor, o vereador Laércio, o vereador Adir, o vereador Tizil, o vereador Cícero, onde nós oferecemos uma sustentação para o prefeito aqui, num momento tão difícil, mas nós estamos aí firme, tentando ajudar de todas as maneiras o nosso município. Então esse é o nosso dever, é um compromisso que nós fizemos em Palanque e temos que honrar esse compromisso com a nossa população. E mesmo nas dificuldades, mesmo nas críticas, nós temos que estarmos aí junto com o prefeito para tentar mudar essa situação que existe hoje. Tá? Que existe um tempo ainda para que nós possamos aí recuperar esse prestígio junto à população. Falando desse deputado que há muito tempo vem ofendendo aqui o município de Jataizinho, onde o vereador Maurílio Martielli, que é o nosso presidente da casa, esteve aí numa audiência pública, se eu não me engano, no ano passado, na Câmara Municipal de Londrina, e esse deputado federal, que não era deputado na época, que era vereador, simplesmente ele deixou ali, naquele dia, uma mensagem muito triste, onde ele falava que Jataizinho, aqui só residia bandido e uma cidade toda cheia de buraco. Olha só o nível de um político, tá? De um cara que tinha mandato, que era vereador, na época, tratou Jataizinho desta maneira. E veio aqui, infelizmente, fez 999 votos. Mesmo chamando todo mundo de bandido, mesmo desmoralizando a nossa cidade, vem aqui o povo oferta para esse cidadão quase 1000 votos. E para piorar a situação dele, ele que diz que defende a saúde, que tem lá um slogan, a Blitz da Saúde, que roda por alguns municípios da região, e principalmente por Londrina, esse cidadão, ele teve aqui, na madrugada do sábado retrasado, passou ali pelo Hospital São Camilo, tocando terror. Só que o deputado, se realmente ele quisesse vir, ele tinha que ter vindo tipo 8 horas da noite. Todo mundo conhece o Hospital São Camilo, sabe que a partir das 7 horas da noite até umas 11 horas da noite, o médico que está ali de plantão, independente do médico, é atendido ali média de 30 ou 40 pessoas por noite nesse horário do plantão. E as pessoas não esperam mais do que 20 minutos. Para piorar a situação dele, que é do nível dele mesmo, o que que ele fez? Usando uma situação que tinha acontecido uns 15 dias que antecedeu a vinda dele, essa mãe que tem que procurar um jurídico para fazer uma denúncia contra esse cidadão. Porque, pensa bem, um deputado federal, ele usa a imagem de uma criança para fazer uma montagem na vinda dele aqui em Jataizinho. Olha que vergonha. Tá um deputado que tem que conhecer as leis, que tem que conhecer a lei da criança, do adolescente, ele pega, usa uma imagem dessa criança para esparramar para o mundo inteiro. Hoje a rede social ela tem um poder violento. Então, o cidadão vem aqui em Jataizinho, tá? Cria uma situação vexatória para ele, mas ele acha que está lindo para ele. Tá? Ele acha que ele veio aqui, que ele deu um show, fez isso uma noite antes, lá na Zona Norte, no hospital também. Então, o deputado que tem que fazer um projeto, um deputado que tem que lutar por verbas, se ele é tão da saúde, bota o seu mandato, pega os 10 milhões de reais que ele tem de direito em verbas dentro do Congresso e coloca tudo na saúde. Daí sim ele vai provar que ele realmente é um político preocupado com a saúde, principalmente da região norte do Paraná, onde ele obteve quase 100 mil votos. Daí não, daí ele sai denegrindo a imagem de hospitais, de médico, de enfermeiros que trabalham nesses departamentos de saúde na região, uma vergonha. Então eu quero dizer, pelo que eu tenho acompanhado, todas as medidas têm sido tomadas pelo Hospital São Camilo, pelas pessoas que foram lesadas ali, a sua moral, a sua honra, principalmente o Dr. Roberto Filho, tá, o Betinho, como todo mundo conhece aqui em Jataizinho, que é um médico hoje disputado em grandes centros de saúde do Paraná. Então, um menino que se especializou, é um baita do médico hoje reconhecido a nível de Paraná. Daí vem um cidadão desse, desqualificado, sem moral nenhuma. Outra coisa, eu já vi diversos deputados, deputado com o nobre presidente aqui apoiou, Stefano Júnior, eu apoiei Rubens Bueno, o vereador Adir já apoiou diversos deputados federais aqui, todos os vereadores, todos esses deputados sempre vieram para Jataizinho, sozinho ou acompanhado de um assessor ou de um motorista. Agora, esse deputado que se julga, que se intitula ser do povo, para onde ele vai, ele leva 6, 7 segurança. Agora, um político que tem credibilidade, que tem o respeito do povo, ele não pode andar com 6, 7 segurança, porque ele está provando que ele tem medo do povo. Então, nunca vi um deputado aqui em Jataizinho, a não ser esse, boca aberta, o apelido dele já diz tudo. Vir acompanhado de um monte de segurança, segurança armados. Só que sábado passado, nem os seus seguranças deram conta de defendê-lo. E nem quis defender. Ele está sem moral até com o seu segurança. Então, fico aqui também a minha nota de repúdio com relação ao pessoal do São Camilo ali, pela maneira como foi agredida a imagem desse hospital. Para quem me conhece sabe que a minha vida foi sempre tentar ajudar o hospital da minha maneira. Lógico que nós, vereadores aqui, não temos tanta força, mas, de uma maneira ou outra, sempre nós, vereadores aqui, tentamos ajudar o Hospital São Camilo. Então fica aqui todo o nosso respeito para vocês, que atendem mensalmente ali mais de 1000 pessoas mês. Lógico que fazia algum tempo que não existia uma reclamação do hospital. Teve aquele caso daquela senhora que foi com a sua filha, o acontecido daquela noite lá. Mas nós tínhamos aí alguns meses que por aqui, pela cidade, você não ouvia nenhum tipo de reclamação. Mas como nada é perfeito, sempre ocorre alguma coisa, mesmo na vida da gente, que nós falhamos em alguns momentos. Eu acho que o hospital também, onde passa 1.400 pessoas mês, não vai ser ele que vai ser o todo perfeito. Então fica aqui o meu respeito ao Hospital São Camilo, e se depender aqui dessa presidência, conversando com o presidente Maurílio, jamais esse boca aberta vai chegar aqui e vai usar esse microfone dessa casa para tentar denegrir a imagem nossa aqui dos vereadores, denegrir a imagem do povo de Jataizinho, como ele já fez, e muito menos usar esse espaço aqui para denegrir a imagem do Hospital São Camilo, um hospital particular, para que muita gente fala que recebe um caminhão de dinheiro, mas se você pegar todo o dinheiro que é repassado do município, que não dá 120 mil reais, e pegar o dinheiro do SUS, que não passa de 60 mil reais, se você somar, daí coisa de 180 mil, daí você pega esses 180 mil, divide por 13 mil habitantes. Vocês vão ver o que custa a saúde de Jataizinho por habitante. Eu já falei um dia para uma promotora aqui da nossa comarca, eu mandei ela fazer essa conta. A promotora sempre critica duramente aqui o Hospital São Camilo, faz crítica com relação ao convênio do hospital com o município de Jataizinho, mas um dia eu pedi para ela fazer essa conta, ela pediu para mim se retirar da sala dela. Então, se vocês fizerem essa conta, vocês vão ver o que custa a saúde de Jataizinho por habitante dentro do Hospital São Camilo. Boa noite a todos, é um prazer receber aqui todo o povo de Jataizinho, principalmente vocês aí, que representam a saúde do município através do Hospital São Camilo.
Eu quero pedir licença ao presidente da casa e ao segundo secretário interino para levantar uma questão de ordem.
Com a palavra, o vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Eu queria reiterar meu pedido por questão de ordem.
Vereador, a palavra vez do vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Eu estou fazendo uso do artigo 182 do regimento interno da casa.
Com a palavra, o vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Eu faço requerimento interno pedindo a questão de ordem com fulcro no artigo 182.
Eu já disse com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Vou esperar, mas reitero o meu pedido de ordem.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a população que se faz aqui presente hoje no plenário, e a toda a população aí que assiste a live da reunião da Câmara pela transmissão do vereador, do nosso amigo Fabiano, meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu gostaria de iniciar minhas palavras dizendo que essa semana nós tivemos algumas situações aí onde a gente esteve andando no município e a gente fica imaginando como que está o nosso município hoje. A gente percebe que parece que as coisas aqui, quando o vereador que é rotulado como oposição, ele começa a cobrar a situação que está Jataizinho, parece que é fácil, porque criticar é bem fácil, né? Mas, como eu disse, né, eu fui eleito para fiscalizar o prefeito, então eu acho que eu tenho que falar a palavra da maioria da população que nos procura para reclamar. Eu gostaria de fazer uma indicação verbal para o senhor prefeito municipal, que deve estar nos ouvindo nesse momento, para que fosse interditado, senhor presidente, aquela quadra do Massami Noi, quadra de futebol. Porque eu estou percebendo que o prefeito ele tá comemorando entrega de troféu em campeonato de truco, ele está comemorando inaugurar uma que eu nunca vi isso, né? Inaugurar uma obra que não é dele, que eu nem sei quem que fez aquela obra aqui na esquina, que eu acho que foi seu Evilásio Rangel Cordeiro, né? E que eu acho que teria que ser a reabertura, né, da antiga biblioteca municipal, mas ele coloca aqui a inauguração, né? A inauguração, eu vou até ficar com vergonha se tiver uma placa lá com o meu nome, porque eu fico imaginando aqueles vereadores da época que construíram aquilo ali e colocaram uma placa que na época deveria ser uma placa de bronze, né, com o nome deles, que agora vai ser reaberto aquilo ali, reformar, e vai ser uma inauguração, né? Mas é bem didático com o slogan de campanha, com o slogan da administração dele, porque, como eu disse aqui na semana passada, nós ganhamos a eleição, senhor presidente, falando que nosso candidato era mais empregos. Logo que ele ganhou, ele mudou o slogan da política dele, e agora surge o slogan Jataizinho, o início de uma nova história. Só se for história de terror, né? Porque é o que o povo está sentindo hoje Jataizinho, né? Porque nós estamos inaugurando aqui quando constrói 4 quebra-mola na cidade. Quando faz 4 quebra-mola na vila, né? Vem umas pessoas aí para as redes sociais e parabeniza o prefeito municipal. Lógico, eu pedi várias vezes aqui, eu acho que era necessário ali aqueles quebra-molas, com certeza. Ali é uma região comercial, uma região de escola, região de tem uma localidade ali que aluga para eventos. Mas aí eu vejo falando em recap, né? A gente que roda, trabalha, a gente vê aí o que é um recapeamento, né? Corte de asfalto, recolocação de asfalto. Aqui o recapeamento parece que chega um caminhão, para assim, o cara lá de cima joga com a pau o asfalto lá, pisa com o pé lá no asfalto e aqui está recapeado, né? Eu não sei, eu acho que falta um pouco assim logística, né, na administração. Então é por isso, senhor presidente, que eu acho que tem alguns lugares que o prefeito, em vez, já que não vai reformar, por exemplo, toda semana eu estou vendo vereadores da base aqui lutando constantemente para conseguir aquela reforma daquela ponte do Pari. Agora, eu acho o seguinte, se o prefeito não tem condição de reformar, recuperar aquela ponte, ele tem que interditar, ele tem que mostrar para a população que ele não está dando conta pelo que ele foi proposto ao cargo. Se aquela quadra do Família Noi não está conseguindo reformar, tem que interditar. Porque o que não pode é chegar ao extremo. Chegar à condição de um jovem, um adolescente, estar jogando bola lá, se machucar, pegar um tétano lá, ou pegar uma dengue lá, que tem rio do lado da quadra lá. E nós, porque o que acontece, senhor presidente, eu não sei se o senhor tem a mesma opinião que a minha, mas em Jataizinho, tudo que acontece de bom, não vem uma pessoa aqui na Câmara parabenizar, vereador. Vai lá na prefeitura parabenizar o prefeito no gabinete ou na rede social. Agora, os problemas que acontecem na nossa cidade, quando chega a acontecer, tudo para aqui na Câmara para nós resolver. Agora, eu há muito tempo eu venho falando aqui que nós temos que parar de trazer situações particulares para dentro da casa e resolver os problemas que nós fomos eleitos para resolver e nós não estamos conseguindo resolver. Nós estamos com um problema aqui numa ordem de 2 milhões de reais que o prefeito municipal deve para o fundo de pensão dos funcionários e eu não vejo um funcionário aqui na Câmara lutando pelo seu direito. Até o dia que os servidores souberem que eles não têm salário. Que vai ser depois da eleição do ano que vem. Aí a Câmara enche aqui de servidores que não vão ter salário para receber. Então, eu fico pensando até que ponto, o que, que nós estamos fazendo para mudar essa sociedade jataiziense. Por quê? Eu sempre falo o seguinte, eu não vou entrar aqui no mérito, até porque eu tenho amizade com vários profissionais que trabalham no Bom Hospital, tenho até grau de parentesco com algumas pessoas. Eu não vou entrar aqui no mérito disso, porque eu acho que isso tem uma condição que está já judicializada. Então eu não posso aqui ficar criticando, quantas vezes eu critiquei aqui o hospital aqui dentro dessa casa, mas isso eu não vou criticar, porque na verdade eu acho que foi um erro do deputado lá em fazer o que ele fez, e não cabe a mim ficar questionando isso. O que cabe a mim falar aqui ao hospital é que por muitas vezes eu lutei aqui para o prefeito pagar mais para vocês e fazer mais atendimento. Como eu sempre falei aqui. Eu acho que o hospital, que igual o vereador disse que recebe 120 mil reais, eu acho que tinha que receber 200 que fosse. Mas eu acho, por exemplo, que a nossa população, a culpa de muita coisa que acontece aqui, não é de hospital, não é de vereador aqui, não é nosso. A culpa nossa é da administração municipal, que não dá condição da saúde trabalhar. Os postos de saúde esses dias não tinha nem injeção para a pessoa medir uma diabetes. Agora o vereador Alex está mentindo aqui? O vereador Alex está mentindo aqui? Será que o hospital hoje, se ele recebesse mais 60 mil por mês, ele não poderia ter um médico lá com especialização em trauma, que deve ser? Será que ele não teria um pediatra de plantão lá? Porque eu acho que um hospital hoje, senhores vereadores, o mínimo que nós deveríamos pedir aqui não é usar isso aqui de palanque, mas nós deveríamos chegar para o prefeito municipal e rever o contrato com o hospital e colocar mais profissionais lá dentro. Colocar pelo menos 3 médicos num plantão lá, pelo menos um pediatra lá, pelo menos um traumatologista, não sei se é essa a expressão que se usa, sabe? Agora, vejam só, a gente fica aqui repudiando, eu também repudio o que o deputado fez, eu acho que não é a função dele, mas eu acho que é um problema judicializado que a gente não pode ficar trazendo aqui para dentro da casa. Assim como eu falei para o presidente, que o deputado federal não tinha que ter espaço aqui. Não tinha que ter espaço para falar aqui. Eu falei isso para o presidente. Assim como eu acho que a outra parte também não pode ter. Sou consciente em falar isso. Porque isso é um problema, como disse aqui, de uma empresa particular com o município. O nosso poder aqui é de pedir para que melhore a verba que é repassada para a saúde. Se é o Hospital São Camilo que tem no município, então ele que receba mais e dê mais o atendimento que nós precisamos. Tá faltando pediatra em Jataizinho? Tá, não tá? Tá faltando pediatra em Jataizinho. Tem quantos pediatras em Jataizinho hoje? Alguém pode me informar aí? Tem quantos pediatras trabalhando? Será que se passasse dinheiro a mais para o hospital não contrataria um médico pediatra? Eu tenho certeza que contrataria. Agora, o problema é que o município, parece que o dinheiro é do prefeito municipal. Parece que ele não quer pagar. Ele quer que tenha, ele quer cobrar, ele quer ficar em cima do muro, né? Porque o muro, na verdade, quem fica em cima do muro, eu sempre costumo dizer que o muro é do diabo, né? Né, pastor? Porque quem está em cima do muro está do lado do diabo, né? Então, o prefeito, vocês veem, aonde que o prefeito se posicionou ao acontecimento? Não se posicionou. Não se posicionou. Aí sobra para uma Câmara Municipal, que não é o dever nosso aqui, porque eu acho que se nós tivéssemos que fazer um julgamento prévio aqui, a gente ia condenar a conduta do deputado federal, o que ele fez. Agora, não adianta a gente ficar condenando condutas erradas e saber que amanhã ou depois pode acontecer outro fato de novo, não por culpa do hospital, mas por culpa de quem paga o hospital. Porque eu acho que passou da hora de um hospital, né, que nós temos o único na cidade, ter pelo menos dois plantonistas. Ah, mas o Alex criticou o hospital várias vezes aqui, falou mal. Não é isso. Eu acho o seguinte, a gente tem que falar a realidade. Jataizinho cresceu. Hoje nós temos, o vereador fala em 13 mil, hoje nós passamos de 17 mil pessoas tranquilamente na nossa cidade, entre zona rural, zona urbana. Agora, peraí. É, nós não temos mais como ter um plantonista só no hospital. Eu estou aqui com os funcionários, você sabe que o que eu estou falando é verdade. Porque tem final de semana, por exemplo, que se tiver alguma situação em exceção, um profissional na noite inteira não consegue manter. Então eu acho que os vereadores que se colocam aí, de certa forma, querendo proteger o hospital municipal, eu acho que a proteção que nós temos que dar hoje é essa. Rever esse contrato, como sempre já foi falado aqui, tem que pagar mais? Tem que pagar mais. Tem que contratar uma pessoa ali para ficar junto no plantão? Tem que pagar. Agora, tirando isso, eu acho que nós temos que se preocupar com as demandas que o nosso município está tendo. Por exemplo, a preocupação que eu tenho hoje aqui com o meu município, com o Jataizinho, é que nós... O meu deputado federal não elegeu, mas eu percebo que vários vereadores aqui têm suas representatividades por deputados federais. O que eu me preocupo hoje é, por exemplo, com essa situação da reforma da Previdência, se os vereadores estão conversando, se os 50 mil vereadores do Brasil estão conversando com seus deputados e falando do que vai acontecer em municípios igual o nosso, senhor presidente, com funcionários hoje que depois dessa reforma vai ter que trabalhar mais 17 anos, 20 anos, alguns vão ter que trabalhar mais 10 anos para receber 60%. Então eu acho que os vereadores, nós tínhamos que saber a força nacional que nós temos. Nós temos 513 deputados federais hoje no país e nós temos 50 mil vereadores. E vereador não é vagabundo igual todo mundo fala aí para a rua, porque vereador ele é o para-choque primeiro da população. Sabe? Eu sempre falo que eu termino meu mandato dia 31 de dezembro de 2020 com muita honra, porque o vereador é aquele um que está na frente, sempre sendo criticado, sempre sendo esculachado por algumas pessoas da população, mas nós temos primeiro que ouvir a população. Prefeito não ouve, deputado estadual não ouve, deputado federal não ouve. Mas o que nós precisamos mudar é a cultura de pensamento, é a cultura do que vai ser feito. Eu, por exemplo, eu acho louvável o que o prefeito municipal fez, senhor presidente, para terminar minha primeira fala. Eu acho interessante essa situação de tomar para si essa questão da iluminação pública, porque a iluminação pública dá lucro no município e dá bastante lucro. Mas lucro mesmo, porque o que nós pagamos para ter o poste na frente da nossa casa é muito caro. E isso não precisa ser repassado para uma empresa para ter lâmpada de poste. Passou da hora de um prefeito ter juízo e recuperar isso aí, essa atividade para o município. Só que faz uma coisa boa, dá um passo para frente e 30 para trás. Reforma uma caminhonete, uma A20 lá, que tem 30 anos, que eu estou até com medo a hora que chegar a nota e os empenhos aqui de quanto foi gasto com a compra dessa escada para trocar as lâmpadas. Porque, às vezes, né, a escada deve ter ficado mais cara do que a caminhonete, né, senhor presidente? Então, Mais uma vez eu deixo também meu repúdio aqui quanto à questão do deputado aí pelo que foi feito. Acho que nós que militamos na área de direito, a gente sabe que o assédio moral é uma coisa significativa, é uma coisa que gera danos não só pessoais, mas emocionais e financeiros, até para o profissional. Mas eu acho que nós temos que não pensar nesse momento nisso agora. Nós temos que deixar isso para que os proprietários do hospital eles exerçam o direito deles de ganhar essa ação, se eles ganharem possivelmente a ação, que não existe ação ganha, né? Mas que eles possam judicializar isso e que nós possamos achar uma forma de ajudar a saúde pública do nosso município. Porque se hoje nós estamos com uma possibilidade de ser esse o momento do pontapé inicial, que seja esse o momento. Porque quem usa o hospital, quem precisa do hospital, na maioria das vezes eu posso dizer que é atendido, na maioria das vezes. Então eu acho que nada melhor do que eles poderem também administrar esses outros profissionais que o município possa contratar e passar o dinheiro para eles, contratar aí pediatra, traumatologista ou até outras especialidades aí, que o município não tem condição nem de fazer um concurso público. O município hoje não tem condição, não tem jeito de pagar, então que ele faça de uma forma mais rápida, mais apurada para isso.
Vereador Igor, questão de ordem, agora eu gostaria que o senhor comentasse.
Minha questão de ordem é baseada no artigo 180, 182 e artigo 1º do Regimento Interno, seguido do artigo 152, inciso 5º. A questão de ordem nós sempre levantamos aqui quando há uma divergência no entendimento acerca de um requerimento ou interpretação de lei. E como sempre houve prerrogativas e há sempre reiteradas vezes quando alguma pessoa comparece na reunião e pede para se expressar representando uma das partes que foram citadas durante a reunião, o presidente algumas vezes colocou em votação para que fosse ou não ouvido uma dessas partes. E eu queria, conforme precede o artigo 180, artigo 182 do Regimento Interno, 152, inciso 5º, para que o presidente colocasse em votação essa minha questão de ordem, para que o Dr. Ronan Botelho, que representa o Hospital São Camilo, pudesse expressar a indignação ou a defesa do hospital acerca do o diretor da Câmara também questionando qual artigo. Artigo 180 do Regimento Interno, artigo 182 e o artigo 152, inciso 5º. Eu queria que o presidente da casa se dirigisse a mim como monitor dessa sessão e, caso minha questão de ordem não seja levantada, eu peço para que, juntamente no artigo 182 dessa casa, a reunião fosse suspensa para que a comissão de redação e justiça analisasse a negativa ou não acerca da questão de ordem.
Olha, vereador Igor, a questão de ordem é sobre o que está dentro da pauta. E olha, quanto ao regimento, e qual artigo está aí a questão?
Eu estou levantando a questão de ordem, com foco no artigo 180, que é a questão de ordem. Estou me embasando no 181, parágrafo único, 182, que direciona para o 152.
Mas qual artigo do regimento que Vossa Senhoria está confuso?
Eu estou confuso acerca da inscrição dos convidados para falar.
Olha, está claro aqui na resolução, resolução número 001 de 1997. Artigo 1º, parágrafo 2º. Para exercer as atividades, faculdades concedidas neste artigo, o cidadão deverá preencher um requerimento à Secretaria da Câmara Municipal de terça a sexta-feira no horário de expediente normal da Câmara.
Então, fazendo a leitura do requerimento,
Então,
se torna sanável, mas eu deixo aqui minha indignação dizendo que a presidência age conforme o entendimento dele, visto que outras vezes foi dado a palavra e colocado em votação para que pessoas que não tinham se inscrito pudessem tomar lugar à tribuna. E eu peço também que o presidente da casa redija todo o meu discurso durante a reunião na forma íntegra, e eu necessito de uma cópia. E entendo a deliberação do senhor e respeito a não aceitação da minha questão de ordem.
E a questão quanto ao fato que foi falado aqui hoje, que é sobre o Hospital São Camilo, não é matéria do expediente.
Não é matéria do expediente, tá, mas certo? As partes foram citadas, e eu entendo.
Então, o que foi falado?
Entendo a deliberação de vossa excelência.
O hospital foi as palavras de cada vereador, então essa presidência não vê o motivo.
Entendo a indagação, entendo a recepção da vossa excelência, mas mesmo assim reitero o meu descontentamento, porque visto que essa casa é tempestiva e analisa os requerimentos do regimento interno conforme o entendimento da mesma e conforme a tempestividade.
O seu pedido ficará anotado nessa casa. Não havendo matéria mais no expediente e nem na ordem do dia hoje, essa presidência passa para as explicações pessoais. Solicito do segundo secretário que faça chamada nominal dos vereadores.
Com a palavra, vereador Igor.
Mais uma vez, queria dar uma boa noite especial a todos que fazem presente, o pessoal do hospital. Uma boa noite especial a Cris Picolotto, Eduardo Merquides e mais uma vez, doutor Ronan Botelho. Quero mais uma vez aqui exteriorizar minha indignação enquanto a manutenção e a condução da presidente da casa, sentir meus direitos constitucionais embasados no artigo 5º, embasado no artigo 182, requerimento interno, e denota-se que não só a primeira vez, mas reiteradas vezes, a presidência toma decisão conforme sua convicção e nunca atentando os pontos positivos de ambos os vereadores, sendo o plenário seria um, no caso, absoluto para julgar acerca da minha questão ordem ou não, mas de forma de administração déspota do presidente da casa, me senti lesado, me senti mais uma vez não assistido, não garantido meus direitos constitucionais, e agradeço a todos que fizeram presente, peço escusa a todos do hospital que estão aí, o doutor Ronan Botelho, por se fazer presente aqui e não puder externar acerca do ocorrido, e mais uma vez agradeço a todos aqui pela presença.
Com a palavra, vereador Adir.
Eu quero também mais uma vez dizer para o pessoal que aqui está, o pessoal do Facebook, eu fico às vezes analisando os discursos de todos os vereadores e posicionando de uma maneira muito simples, a maneira é só resolver, é só resolver. E eu, quando fala em Hospital São Camilo, está aí a presidente do Conselho Municipal da Saúde, eu, quando falo em Hospital São Camilo, eu tenho um grande respeito pelo Hospital São Camilo, vocês sabem disso, que hoje não é um discurso que eu estou fazendo aqui, porque vocês estão aqui. Esse discurso meu sempre eu faço aqui, nesse plenário, doutor, defendendo o hospital em todos os setores. Porque Jataizinho precisa do Hospital São Camilo. Não é o Hospital São Camilo que precisa de Jataizinho. Jataizinho precisa do Hospital São Camilo. Tem final de semana ali que atende 150, 200 pessoas em final de semana prolongado. Eu não estou mentindo. Eles sabem, o pessoal do hospital sabe disso aí, ó. Tá? Isso é muito importante, ó. Aplausos para vocês, eu, do Hospital São Camilo. Sinceridade, tenho um grande respeito pelo Hospital São Camilo, pelo trabalho de vocês, pela luta que tem dos médicos, de funcionários, de pessoas, de enfermeira, todos que estão lá, que eu já fiquei internada no Hospital São Camilo e fui muito bem atendido. Então, doutor, eu só tenho que falar bem. Isso não é demagogia, não. Isso é uma verdade. Eles sabem muito bem, o pessoal aí sabe muito bem, que eu sou um defensor aqui do Hospital São Camilo. Tá? E sou um defensor, sim, de procurar revisar esse contrato do Hospital São Camilo com o município para ver se tem condições de pôr especialidade no hospital. Especialidade que eu digo, pôr lá um ortopedista, alguma coisa, e mais um plantonista no caso. Claro que um plantonista, ele ficar ali
12 horas dentro do hospital, nem tem lei para isso. Nem tem lei para isso. A lei seria ficar um lá até umas horas e o outro umas horas em diante, que o hospital, na realidade, não poderia ficar sem plantão. E o que fico indignado, mais uma vez, a minha revolta é com a mentira, fazer uma montagem em vídeo, soltar em rede nacional, que tinha muita gente lá, o médico dormindo. Para que um deputado federal contar uma mentira dessa? Para que? Todo mundo sabe que aquilo é de pau montagem. Eu não sou um especialista em Facebook, mas só de ver, você já está sabendo que é uma montagem. Uma montagem que foi feita. Isso é uma sacanagem. Chama-se sacanagem. Tá? Eu, sinceridade, não quero nem tocar nome desse cara mais também para mim, que pique para lá. Eu sou, me dá um jeito ruim de falar em nome de uma pessoa dessa, que veio de vir aqui para procurar levar o conhecimento da cidade, como um legislativo de caráter, um legislativo que tem confiança no que está fazendo. Não, vou procurar trabalhar pelo município de Jataizinho. Não, eu tenho certeza que a maioria desses votos, meus amigos, que aqui estão, foi de protesto. A pessoa votou e falou, não vou votar em fulano porque ele xinga, quem sabe vai resolver. E está enganado, só vai destruir, só vai acabar. Mas se não fazer com paciência, com tranquilidade, procurar se unir à Câmara de Vereador aqui, para ver o que pode ser feito com esse contrato do Hospital São Camilo, para ver se tem condições de pôr mais plantonista, porque da maneira que está, a gente entende, custa caro, um hospital daquele lá é caro, só um prédio daquele lá, se for pagar aluguel, de um prédio daquele lá que é particular, quanto pagaria? Quantos funcionários tem lá? Deve ter mais de 20 funcionários, eu não sei direito, mas deve ter uns 20 funcionários, acredito que sim, uns 20 funcionários, né, meu? Acredito que seja. Vê quanto custa isso aí e quanto custa um internamento lá, um tratamento, remédio e tudo quanto é coisa, e boia e comida e tudo, e nada disso é posto em conta. Maquinário que vai, tem que ser maquinário que acompanha a tecnologia, porque senão como é que vai fazer? Tá? São coisas que tem que ser feito no hospital. Sabe? É um hospital particular? Claro, é um hospital particular. Só que tem uma coisa, o município precisa do hospital particular e precisa que faça um contrato com muita eficiência que seja para resolver o problema da saúde de Taizinho. Eu, sinceridade, como tiro o chapéu para o Hospital São Camilo. Tiro o chapéu também para o povo aqui de Taizinho que trabalha na saúde, que faz um trabalho sério. Às vezes há alguma divergência até, ali uma coisa, outra, mas sempre procurando fazer o que é de melhor para o povo. Que o povo, o pessoal que está no Facebook sabe que precisa. Doutor, se por um acaso um reclama, dois reclama, tem 150, 200 que precisa e não reclama. Fala que está bom o hospital. E claro que está bom. Porque nem Jesus Cristo, que é acima de todos, não contentou o povo. Que dirá aqui em Jataizinho, a saúde, o hospital, o vereador Adirley vai contentar a todos. Não vai contentar, eu tenho certeza disso. Mas procuramos sempre fazer o que é de melhor, um trabalho sério. Eu sempre procurei ajudar o hospital, ajudar a saúde da melhor maneira possível. Isso não é porque vocês hoje estão aqui, não. Indiferente. Eu aqui também não tinha 3 pessoas nesse plenário, e eu defendi várias vezes a saúde, e às vezes parlamentares aqui que falavam uma coisa ou outra do hospital, que eu nunca concordei que falasse mal. Eu sempre revidei, sabe? Não é segredo para ninguém. E hoje, jamais eu iria passar sem falar tantas e tantas coisas. Agora, eu ainda falo, senhor presidente, mais uma vez, tomara a Deus que corra tudo bem, que não precisamos de vir aqui falar desse deputado, de alguma coisa. Mas se o dia que vir aqui que eu tiver, eu vou usar a tribuna e vou falar muita coisa, pastor. Sinceridade como vou. Você entende? Só que com eficiência. Não é com ignorância. Não é com violência. Não é dessa maneira que se resolve. Se resolve as coisas com classe, com postura. Postura de legislativo, postura de executivo. E sempre o político, ele tem que ser educado. Porque lida com o povo. Tem um que não gosta de mim, tem algum que, aquele velho feio lá, eu não gosto dele. Mas tudo bem, mas eu trato ele bem. Não tem problema não. Não tem problema. Eu, estando com a minha consciência limpa com Deus, sabe, eu tenho certeza que eu estou certo, porque a saúde, nós dependemos de Deus. E assim, se Deus quiser, o Hospital São Camilo vai funcionar, vai trabalhar e vamos procurar ajudar essa Câmara de Vereador também, ajudar para nós conseguir contratar especialidade para aquele hospital. Obrigado.
Com a palavra, vereador Tizil.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer um gesto muito importante que aconteceu ontem na cidade. Hoje eu vi na reportagem, não estava sabendo. Agradecer de coração a senhorita Gisele Fernandes Talismin, que juntamente com suas amigas ontem fizeram uma limpeza ali embaixo na Praça Telêmaco Borba e agora está aguardando areia. Ela até nem sabia, e hoje eu vendo uma reportagem no canal 21, foi comentado esse gesto tão bom e importante para a cidade. Há de nós se nós fizéssemos a metade que essa menina faz. Faz no esporte, tem o Anderson e tem mais algumas pessoas que prestam esse serviço para a comunidade. Então, fica aqui o meu agradecimento a você e tuas amigas que fizeram e estão fazendo esse trabalho tão maravilhoso ali através do esporte. Eu também quero dizer que do próximo domingo vai ter aí a eleição do suplente para o Conselho Tutelar, das 8 às 17. Eu espero que a comunidade possa estar lá votando, para que depois a gente não fique cobrando alguma coisa das pessoas, sendo que nós não fizemos a nossa parte. Também quero dizer ao pessoal aí do hospital que deixar o convite para vocês, que vocês não desistam não, venha na próxima reunião. Eu nem comentei, não quero comentar sobre o acontecido, só quero dizer uma coisa que é desagradável quando alguém fala alguma coisa e depois você vê nas redes sociais alguém do nosso meio, como vereador, como deputado, como seja lá o que for, chegar lá e você ouve um áudio, a pessoa rindo e achando que é bonito isso que está fazendo. Então, eu até gostaria que o deputado pudesse ter vindo hoje nessa casa. Mas não para falar sobre o ocorrido, não com essa reportagem. Que viesse, como a gente já ficou sabendo, como ele fez para a cidade de Biporã aí, que está levando 700 mil reais. Não sei se é verdade, mas que ele pudesse, então, que tivesse gravado o vídeo, pudesse ter falado o que ele falou, feito, e chegasse aqui, ó, para contrariar o vídeo ou para aprovar o vídeo, está aqui 300 mil reais que o município possa estar investindo nos postos de saúde ou alguma coisa e parar com essa baderna que a gente vê aqui, que toda a vida, todo ano, até mesmo antes de a gente chegar nessa casa, é discussão, qualquer coisinha, o hospital, o hospital e o hospital. Então, eu acho que uma decisão vai ser assim tomada agora. Gostaria que vocês viessem na próxima reunião ou na outra também, porque esse negócio ainda vai render pano para manga, que eu tenho certeza que vai chegar no lugar, mas que vai dar trabalho, vai. Então, quanto ao deputado falar ou não falar, se ele vir se inscrever certinho, não sei se a casa, dependendo do que ele vai falar, eu acho que cada um tem sua ideia, eu tenho a minha, e vou deixar para tomar ela, as minhas atitudes na hora. E contra, porque o que já aconteceu, eu já também tenho o meu repúdio, mas não adianta eu ficar falando, porque uma coisa meu pai me ensinou, meu velhinho que papai do céu já o levou. Quando você tiver de falar, você fala olhando no olho, ou então não fala. E as redes sociais hoje é uma coisa muito boa, está avançada. Mas pelo que se nós pegar ela e analisar, nós vamos ver aí que a maioria das coisas não é coisa do bem, não. Porque você bota uma coisa na rede social, ou você fala de alguém, e quando a pessoa chega perto de você, mas não foi bem assim, foi o cara lá que inventou, o outro que aumentou. E quando é olho no olho, alguém treme. Então, são essas minhas palavras, por enquanto. Meu muito obrigado a todos, e espero contar com a presença de vocês todos na próxima reunião. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço.
Com a palavra, vereador Jorge.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero ser bem breve aqui nas explicações pessoais. O nobre vereador Alex, ele comentava da quadra lá do Conjunto Família Inoue, realmente faz muito tempo que deixaram aquele espaço esportivo abandonado. Praticamente é o quinto mandato que passaram prefeitos e ali naquela quadra não fizeram nada. Tá, eu, semana passada, conversando com o secretário de governo, eu tenho cobrado isso sempre dele, do prefeito, e ele me disse que em breve já está sendo feito um estudo ali para que, com a própria equipe da prefeitura, que é pequena, eles vão tentar ali recuperar todos aqueles alambrados, fazer toda a pintura daquele piso, arrumar, tentar devolver aquele espaço ali para que as pessoas possam estar praticando o esporte. Quantas pessoas passaram por ali, por aquela quadra ali, e hoje tem cobrado, e muito, nós aqui, vereadores, tanto que sempre alguém tem cobrado essa situação. Então, que o secretário de governo, juntamente com o prefeito municipal, aí, num curto espaço de tempo, possa, de repente, não vai conseguir fazer tudo aquilo que, de repente, tenha que ser feito, mas deve conseguir aí, pelo menos, devolver para que as pessoas possam estar usando ali, para que as pessoas possam estar fazendo ali o seu esporte. Queria também, o vereador Antônio Lares dos Reis citou aqui a Gisele, toda a equipe aí do futsal feminino, desde a Taizinho, que tem feito aí um belíssimo trabalho em Jataizinho, na área do esporte. Na sexta-feira, a Gisele e outras pessoas ligadas ao esporte feminino de Jataizinho procurou ali o secretário de governo, pedindo para que a prefeitura pudesse estar arrumando ali aquela quadra de areia que existe ali na Praça Telêmaco Borba. E a Gisele e mais algumas meninas foram ali já no final de semana para dar uma adiantada, para estar tentando reativar aquele espaço. Tá? A TV veio aí, fez uma matéria, cobriu, agradecendo as meninas pelo esforço, tá? Pela vontade de estar criando, devolvendo esses espaços esportivos para que a juventude de Jataizinho, principalmente que procura aí praticar o esporte, possa ter essa condição nesses espaços. Eu conversando aqui, e muito bem me lembrou aqui o nosso jurídico, doutor José Augusto Ribas Vedan, ele comentando de saúde, é um homem da área pública que conhece dezenas de municípios pelo estado do Paraná, onde ele presta algum tipo de atendimento para alguns ex-prefeitos, ex-vereadores, prefeitos atuais, na sua área, como ele conhece, que é a área pública, ele me dizia... E eu sei, mas acabei passando despercebido e não disse aqui. Tem muitos hospitais, em muitos municípios, que a prefeitura, nobre vereador Adir, ele paga um médico para dar um plantão à distância. Então existe isso aí, que não é o nosso caso, mas existe esse tipo de plantão também. E eu, para terminar aqui o assunto Hospital São Camilo... Eu, há duas semanas atrás, eu fiz um discurso aqui dizendo que para a gente poder falar alguma coisa do hospital, é claro que a palavra é livre, tá? Cada político fala aquilo que ele acha que deve fazer. Tá? Mas antes de falar, muitas vezes, eu tinha dito aqui que era importante, tipo, de repente, o político passar por ali. Então, citei aqui... Você passa de manhã lá, você vê tanta gente ali no hospital. Tá? Muitas vezes chega uma gestante ali, que de repente, se for uma clínica particular, você pagando R$400, de repente você não tem o atendimento que tem ali. Já escutei isso, alguns depoimentos de pessoas que têm o plano de saúde. Chega uma gestante ali, passando mal com a sua gestação, passa pelo médico, 20 minutos depois já fez um ultrassom. Isso acontece demais ali no hospital. E daí, de repente, em algum lugar, você escuta pessoas falando, ah, porque tinha que ter ultrassom, tem. Eu sempre disse, eu sou de família humilde, a minha família, quando eu preciso no hospital, é ali que vai. Mesmo antes de eu ser vereador, sempre foi naquele hospital, e é muitíssimo bem atendido. Era muito bem atendido quando eu não era vereador, e é do mesmo jeito hoje, eu sendo vereador. Tá, você vê a comida que é oferecida ali para quem está internado, você vê os medicamentos que são aplicados nas pessoas ali dentro do hospital. Eu, conversando com o Dr. José Augusto Ribas Vedan, quantos municípios do porte, desde Ataizinho, sonha em ter um hospital São Camilo lá dentro do seu município? Eu não estou falando isso porque eu sou puxa-saco do hospital, não. Eu estou falando porque eu escuto isso. Tá? Você vai hoje no Hospital Zona Norte, há se alguém falar mal lá do Dr. Roberto Tanaka, pai. O cara é linchado lá na Zona Norte. Daí vem aqui em Jataizinho, o povo fala, quer xingar o médico. Daí o cara está numa região, tem mais de 100 mil habitantes, o cara é tratado como um rei na saúde lá. E nós temos esse médico aqui no Hospital São Camilo também, prestando serviço aí há mais de 30 anos. Tá, você vai para Santa Bárbara, Santa Cecília, Moreira, esses lados, vai lá e fala mal do Dr. Luiz Sato. Nova América, o cara é tratado como um rei na região. Daí tem gente que vem aqui que é da cacete. Mas de repente é por causa de política, é uma outra coisa. Então é muito complicado, nobre vereador Adir, hoje você conseguir contentar toda a população. De repente vai uma pessoa lá no hospital, de repente ele vai atrás de uma outra coisa. Ele não está nem com nada de saúde. Mas de repente ele sai metendo pau, porque ele foi buscar uma outra coisa dentro do hospital, não teve sucesso e sai denegrindo a imagem dos médicos. Tá? Então, para saber como que é, tem que ir lá. Tá? Principalmente nós que somos políticos. Tá? Nós temos essa liberdade, o hospital sempre respeitou todos os políticos aqui de Jataizinho. Tá? Existe um... celebrado um convênio com o município, então, isso nos dá o direito não de chegar lá, de querer quebrar o hospital, de querer bater em médico, não, de chegar a conversar com as enfermeiras, com as pessoas que trabalham na parte administrativa do hospital, tá, com os médicos. Tá, a gente tem essa condição de procurar saber qual a maneira, qual o atendimento que é ofertado lá dentro. Então, só a gente passando lá de manhã, no período da noite e tal. Eu, meu filho, quando ele fica doente, ele vai lá para o hospital, ele fica lá dentro do hospital. Tá? E o meu filho é atendido como os filhos de todo mundo. Tá? Meu pai ficou internado e quase que uma semana no hospital, chegou lá numa situação crítica, saiu de lá super bem. Tá, como o vereador Laércio disse que fica internado lá, o vereador Adir já ficou, eu já fiquei internado lá. Quantas pessoas? Então a gente tem que respeitar, tipo, realmente o hospital. Se tiver que fazer cobrança, tem que ser feito sim, mas dentro de uma ética, dentro de um jeito correto de se fazer a cobrança. Acho que todos estão lá dentro, a Sônia, o Cláudio, a Cris... está aberto para conversar, para dar algum tipo de explicação, porque sempre a coisa ela é distorcida. Tá? E de repente um ou outro político que quer botar fogo no negócio, daí aumenta mais, inventa mais, e a coisa toma essa situação. Como eu disse hoje, a rede social ela é violenta demais, tanto para fazer o bem, quanto para fazer o mal, mas mais o mal. Porque ninguém vai lá na rede social para colocar, eu fui lá no hospital, fui... ninguém faz isso. Mas quando acontece algo que não é do agrado da pessoa, Nossa Senhora já vai lá e dá 120 comentários, uma coisa maluca. Tá? Então, para saber como que é, a gente tem que passar por lá e para ver realmente como que é o atendimento oferecido para as pessoas. E quando existe uma cobrança, quando vem cobrar para a gente... vai no hospital, cobra, fala com o prefeito, fala com o pessoal do Conselho de Saúde, faz essas cobranças para eles levantar. Uma coisa importante, existe o Conselho Municipal de Saúde. que todas as coisas chegam até o conselho e o conselho vai lá, cobra da onde que tem que cobrar. Boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, quero, nessa segunda fala, é o momento que a gente, depois do expediente, agora a explicação pessoal, a gente pode agradecer, pode falar o tema mais livre. Quero agradecer aí a presença dos funcionários do hospital aí, a Sônia, que é a chefe lá dentro. Sônia, né, Sônia? Enfermeira-chefe. As meninas aí do futebol, que está escondida aí no fundo também. A doutora Sandra, que é advogada em Ibiporã. Doutor, é Renan ou Ronaldo? Ronan Botelho, que é advogado do vereador Igor aqui na ação, que ele promove aqui, na denúncia, e advogado também do hospital, né, doutor? Procurador, sejam bem-vindos a esta casa. Quero dizer também sobre um assunto de grande importância para o nosso município. Semana passada eu levantei aqui uma situação, mas parece assim que o que a oposição às vezes fala naquele momento fica assim como se não fosse de importância para o município, né? Porque eu tenho sido questionado semanalmente, principalmente por estudantes do nosso município, que tem aquela intenção de fiscalizar o município, o que está acontecendo. O portal Nossa Transparência do município de Jataizinho está, assim, vergonhoso. Para vocês terem uma ideia, se alguém quiser ver quem recebe Bolsa Família hoje no nosso município, que é um direito de todo mundo saber, você consegue ver quem recebe de novembro, porque até hoje não foi alimentado o sistema do nosso município para saber sobre a lista de quem está recebendo. Aí vocês dizem assim, por que o vereador ele tem que saber quem recebe Bolsa Família? Porque esse lugar aqui é onde chega as denúncias. Ah, porque a irmã de fulano, que é ligada a Sicano, Beltrano está recebendo, e o fulano, a mulher que precisa, não está recebendo, e a gente fica sem saber. Porque nós não conseguimos ter informação. Outra informação necessária, todo início de ano nós temos a atualização aí monetária dos salários dos servidores. Hoje, se alguém quiser saber quanto um servidor público recebe no município, também não consegue. Porque você entra no portal de transparência lá, aí aparece aquela carinha, aquele robozinho que não tem sinal. Então, nosso município está parado. É como eu disse aqui sobre a Jataizinho, o início da nova história de terror, né? Nós começamos aí, já vai 2 anos, e eu sempre digo aqui que há aquela base fiel de alguns apoiadores do prefeito, não digo de vereadores, mas digo os apoiadores do prefeito, que falam que está saindo, está chegando, vai sair. E já está acabando 2 anos, 3 anos, né? O ano que vem já é um ano eleitoral para quem vai disputar aí, né? E nosso prefeito que ganhou falando que ia gerar empregos, não conseguiu reabrir o frigorífico que ele administrou por tanto tempo ali, ou pelo menos esteve à frente daquele frigorífico, que inclusive foi uma promessa de campanha deste grupo aqui, que elegeu 6 vereadores, que nós subimos num palanque, no último comício lá no Pombal, e o prefeito municipal naquela época disse que ele vencendo as eleições, em seguida o frigorífico estaria aberto. Se isso não for enganar a população, eu não sei, hoje se fala tanto em fake news, mas você engana a população na cara dura, ganha uma eleição, e hoje você não sabe o que acontece, né? Mas a política tem esses dissabores, né? Fico feliz em saber que depois de quase 3 anos o prefeito estuda a possibilidade de reformar a quadra do Maçã Minoi, né? Porque eu acho que vai conseguir fazer alguma coisa, já que agora foi falado. Também fico na situação assim, de estar em alerta sobre a questão do fundão, que mais uma vez, eu vou falar isso toda semana aqui, porque isso é uma coisa que tem que entrar na cabeça dos vereadores. O fundo de previdência do município é uma coisa séria, é uma coisa que não está sendo levada em conta. O prefeito municipal está passando a mão na cara de todo mundo, principalmente dessa Câmara, porque não respeita a Câmara. O prefeito municipal não respeita a Câmara, tá? Ele trata essa Câmara aqui como se os 9 vereadores fossem funcionários dele. A verdade é essa. Porque um prefeito que está devendo 2 milhões para os funcionários públicos, ele deve para os funcionários públicos. Se ele não está pagando fundão, ele deve para os funcionários públicos. Isso é crime de improbidade. Ele é um criminoso. E essa Câmara aqui tinha que estar, no mínimo, com um projeto aqui para parcelar esse fundão. E ele não manda para cá. Sabe por que ele não manda? Porque ele não tem respeito. Porque a partir do momento que o vereador Alex vai ficar falando toda semana isso aqui, ele daqui uns dias vai mandar um vereador do lado dele falar que ele está montando um projeto para mandar aqui para parcelamento. Que é o que ele vai fazer. Porque, na verdade, os prefeitos hoje do município igual ao nosso, eles só têm um interesse hoje. Receber o subsídio deles até o final do mandato. Subsídio, né, doutor? Não pode falar subsídio. É subsídio até o final do mandato. Ele quer receber isso. E ele quer que passe a Previdência Federal. Para os servidores públicos, ter aí mais uns 15, 20 anos trabalhando dentro da administração pública. Então, na verdade, os prefeitos municipais hoje, eles querem isso. É acabar o mandato. Né? E não é só em Jataizinha, todos os municípios. Se eu perguntar para o meu amigo Samir de Biporã aqui, futuro pré-candidato a vereador de Biporã, né? Se eu perguntar para ele lá em Biporã, está do mesmo jeito. Se eu perguntar em outros municípios, está tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Mas nós temos que preocupar na cidade que a gente legisla. Né? Agora, eu fico preocupado mesmo, vou trazer essas situações para o município. Não me preocupo com o que o prefeito acha, porque, na verdade, não tive o voto dele, né? Eu tive o voto do povo. Então, eu acho que eu tenho que defender aqui, principalmente, os servidores públicos, porque minha mãe foi servidora pública municipal, meu pai foi servidor público municipal, e eu vejo com muita estranheza, com muita tristeza, que, futuramente, esse fundão só tem um caminho, que é acabar. Na verdade, o fundão de Jataizinho não tem outro caminho. Se pegar mais uma administração ruim igual essa, a tendência é daqui 5, 6 anos não ter mais, porque já entrou no principal, não consegue mais pagar o inativo com o juro, né? É como se você devesse 2 milhões para um agiota e você paga 4% de juro, né? Que dá 200 mil por mês, né? Não, 280 mil por mês, aí você... Todo mês você vai lá e paga o juro, 80 mil por mês. O nosso prefeito aqui já não consegue mais pagar o juro para o agiota. Ele já não consegue mais. Já entrou no principal, aí ele já chega no agiota um mês e dá 30, outro mês ele dá 50. Ele está igual o inferno brasileiro, né? Que falaram que tinha 3 infernos. E o inferno brasileiro era o que todo mundo queria ir para o inferno, né? Porque lá tinha dia que o diabo não ia trabalhar, tinha dia que não tinha o balde para jogar a merda no cara, tinha dia que tinha a merda e não tinha o balde. Então o Jataizinho está desse jeito. A verdade é essa, senhor presidente. E para concluir o meu pensamento aqui, eu tenho sempre, para tirar um pouco esse ar sisudo da Câmara Municipal, eu sempre tenho brincado aqui nas últimas duas sessões que eu tenho proclamado um prefeito aqui, porque nós estamos sem prefeito no município. Então, eu tenho proclamado um prefeito aqui para ficar uma semana. Semana passada eu tinha proclamado... Quem que foi semana passada? O vereador Cícero, né? E nessa semana, né, foi o vereador... Agora, semana passada, eu tinha proclamado o vereador Tizil. Mas essa semana eu não vou trocar, vou deixar o senhor mais uma semana como prefeito, porque eu percebi que o senhor como prefeito uma semana, o município andou mais do que os 3 anos de mandato, quase no terceiro ano que nós estamos. Porque o senhor, nessa semana como prefeito, senhor vereador, o senhor conseguiu colocar quebra-mola na nossa cidade, o senhor conseguiu pintar as faixas de trânsito, o senhor reformou a caminhonete, e o senhor inaugurou o posto do Detran. Então, eu quero dar uma salva de palmas para o senhor, porque o senhor fez mais que o prefeito nesses 2 anos e 3 meses. E a semana que vem, daí se o vereador cair um pouquinho o padrão dele, daí nós vamos proclamar outro prefeito. e que os vereadores possam ter essa intenção de trabalhar por Jataizinho e que possam começar a aprender as leis para não fazer bobagem aqui em plenário e ficar falando coisas que não deve.
Bom, primeiramente, quero cumprimentar todos os munícipes aqui presentes. Como já foi dito aqui por todos os vereadores, está aí os servidores do Hospital São Camilo, a doutora Sandra, também advoga aí para a doutora Terezinha, que também é uma das donas do hospital, que inclusive eu, juntamente com o diretor, mais o jurídico dessa casa aqui, estivemos na casa dela, conversando lá com ela e o doutor Roberto. Essa Câmara aqui também tem um papel importante a fazer lá em Brasília quanto a esse ato que o deputado federal fez aqui na nossa cidade. Você pode ter certeza que a gente não está parado. Tanto é que a gente também recebeu aí, através a nota de repúdio, a conduta do deputado federal Boca Aberta, né? Nota de repúdio, conduta do deputado federal, Boca Aberta, a diretoria do Sindmed, Sindicato dos Médicos do Norte do Paraná, repudia veemente a conduta ofensiva e persecutória do deputado federal Hermes Petrico, vulgo Boca Aberta, aos médicos do Serviço Público Municipal de Saúde Londrina e região, sob o pretexto de fiscalização. O referido deputado, em recentes acontecimentos, adentrou estabelecimentos de saúde de Londrina e região, imbuído em realizar gravações de vídeos e promover o que pode se chamar de ação midiática, com o objetivo de expor e constranger os profissionais, para em seguida divulgar os referidos vídeos nas redes sociais. Ao gravar e expor e constranger médicos e profissionais da saúde, o deputado mais uma vez se aproveita do sensacionalismo, distorce fatos e infelizmente parece estar distante de ter uma real compreensão da situação da saúde e das críticas condições de trabalho dos médicos de Londrina e região. Pelo contrário, age visando manipular a população inacta, utilizando-se de uma retórica que coloca de um médico tratados por ele como os responsáveis pelos caos da saúde. Por muitos anos, os governantes tentam culpar os médicos pela falta de gestão e recurso na área da saúde. E o deputado Boca Aberta faz exatamente a mesma coisa, ainda agravada pelo seu modo truculento de agir e pelas inverdades que divulga. A comunidade do nosso apelo não aceite essa ideia. Valorize o seu médico. Aí o Sindmed seguirá vigilante na defesa da dignidade do médico e na luta por uma sociedade mais justa e saudável. Sindicato dos Médicos do Norte do Paraná, assinado Alberto Toshio Oba, presidente da... Então, como todo mundo já discursou aqui sobre o fato que aconteceu, pode ter certeza que essa presidência também, esse vereador, também tem o mesmo repúdio, como todos os vereadores e a população de Jataizinho. Eu fui o primeiro vereador a ter um problema com esse, na época, vereador de Londrina. Inclusive, eu fiz uma representação contra a pessoa dele lá na Câmara. Então, eu conheço bem quem é essa pessoa. Então, quanto aos servidores aí do hospital, eu até vou um pouco assim pelas palavras do vereador Alex, que eu acho que 108 mil para atender uma população, que hoje nós temos uma falta aí de profissionais, ortopedistas, cardiologistas, eu acho que o município teria até mais condições de repassar mais dinheiro até para o hospital a contratar esses profissionais. Por quê? Pelo salário que o município hoje dispõe para um médico fazer um concurso público, não vai vir médico especializado nenhum. E eu tenho certeza, com as condições do Hospital São Camilo, com os profissionais que são dono e que já tem lá, eles têm condições de trazer esses profissionais, talvez até atender uma vez por semana no hospital. Falta um pouco mais de atenção da administração pública, juntamente com a diretoria, com os donos do hospital, sentar e conversar. Porque até pensa, da maneira que fala, 100 e poucos mil, acha que é muito dinheiro. E não é. Porque realmente a gente passa na frente daquele hospital, principalmente durante de manhã e à noite, parece que o pessoal deixa, nem no posto vai direto no hospital para ser atendido. Então você pode ter certeza que essa casa aqui não vai fechar as portas para os profissionais aí, para os donos do hospital. Nós estamos na briga juntamente. E também quero dizer ao vereador Igor, quanto ao doutor aí, que queria falar sobre aqui, isso os vereadores todos defenderam. E para falar do hospital, como ele foi contratado pelo hospital, a minha visão é que aqui não muda nada. Aqui muda, foi as palavras de cada vereador. Ele tem um contrato com o hospital para fazer o trabalho no hospital. Lá ele tem que fazer quanto ao judiciário. Porque aqui, ele falar aqui não vai resolver nada. Então, foi mais uma questão na minha pessoa também. Porque o trabalho que ele foi contratado, ele tem que fazer na área judicial. Essas são minhas palavras. E não havendo mais nada, essa presidência agradece a todos e convida para a próxima sessão, segunda-feira.